Hoje, o tema da aula é demanda, oferta e influência do governo. A gente vai conversar efetivamente sobre como funcionam os mercados e sempre lembrando que a gente parte do modelo de concorrência perfeita. Embora a gente perceba que existem algumas limitações dadas pelos pressupostos da concorrência perfeita, uma parte das análises que são feitas usando esse modelo funciona muito bem para determinadas situações, inclusive de políticas públicas. Os pressupostos da concorrência perfeita, eles vão começar com a racionalidade dos indivíduos. Então, os indivíduos são racionais, tomam sempre decisões buscando o que é melhor para si mesmos, o que eles preferem mais e minimizando os custos com os quais eles têm que arcar por estes benefícios. Segunda coisa, a informação é perfeita. Não adiantaria nada os indivíduos serem racionais se não existisse informação perfeita, porque se você toma decisões racionais dentro de um cenário com informação muito ruim, você pode tomar decisões que são ruins também. O mercado é atomizado, ou seja, a gente tem muitos consumidores do lado da demanda e muitas firmas do lado da oferta. Tendo muitos compradores e muitos vendedores de cada lado deste mercado, ninguém vai influenciar os preços. Não tem barreiras à entrada e à saída dos agentes econômicos em nenhum mercado. Então, você pode entrar e sair dos mercados como consumidor ou como produtor. E, por fim, os bens são homogêneos. Toda vez que a gente fala de camiseta branca, de um determinado tipo de alimento, do mercado de sapatos, qualquer mercado que a gente esteja falando, que a gente esteja tratando como um mercado só, os bens dentro desse mercado são homogêneos. Porque na análise de concorrência perfeita, os produtos são comparáveis e têm a mesma qualidade, o mesmo nível, as mesmas características. Todas as empresas fazem o mesmo produto, não tem diferenciação. Se tiver diferenciação, é outro mercado. Dados esses pressupostos da concorrência perfeita, o que temos a dizer então sobre o mercado? O mercado ele vai juntar o conjunto de consumidores e firmas envolvidos na produção e consumo de um determinado bem, dentro do mercado a gente vai ter a demanda. Toda vez que eu falar de demanda, vocês têm que pensar como consumidores. Se estamos falando de como se comporta a demanda, estamos falando de como se comporta o consumidor. A demanda, ela vai representar uma relação negativa ou inversa entre o preço de mercado e a quantidade demandada de um determinado produto ou serviço, o que significa, de maneira geral, que quando aumenta o preço do produto ou serviço, cai a quantidade que as pessoas querem comprar. Então, a quantidade demandada de um bem qualquer é a quantidade total desse bem que os consumidores desejam e podem comprar em um determinado momento. Então, como que a gente define a demanda? A demanda pode ser definida na forma de uma tabela, por exemplo, na qual a gente tem preços e quantidades de um determinado bem. Por exemplo, aqui a gente tem preços e conforme os preços aumentam, percebam que as quantidades que as pessoas vão demandar diminuem. A segunda forma pela qual a gente pode representar a demanda é uma forma de equações. Por exemplo, aqui nessa primeira equação, a gente sabe que é uma curva de demanda, porque a relação entre quantidade e preço está negativa. Ou olhando aqui para essa relação aqui embaixo, percebam que o preço é denominador. E a terceira forma de representar a demanda é na forma de um gráfico, que é uma relação decrescente, negativa, inversa entre preço e quantidade, ou seja, quando aumenta o preço do produto, a quantidade a ser adquirida pelos consumidores vai diminuir. Por outro lado, se baixar o preço, a quantidade vai aumentar. Quando a gente representa matematicamente os pontos que são pares ordenados entre preço e respectiva quantidade demandada, a gente tem uma curva de demanda que é a representação gráfica da estrutura da demanda daquele mercado. A demanda de mercado ela vai ser a soma das demandas individuais de cada agente dentro desse mercado. Quando a gente representar isso em termos de gráfico, é a soma horizontal das curvas de demanda individuais. Suponhamos, por exemplo, que é o preço de R$ 1,50. eu compro uma unidade de garrafinha d'água. A Desirê compra mais uma garrafinha de água. O Pedro Henrique compra duas garrafinhas de água. A Maria Fernanda compra mais uma e o Gabriel compra mais uma. Percebam que eu peguei a demanda de todos nós a 1,50 e somei horizontalmente as quantidades que cada um de nós demandaria nesse mercado. Portanto, nós temos aí a demanda de mercado das garrafas de água para essas cinco pessoas que compõem esse mercado de garrafas d'água. Como demanda para esse mercado ao preço de 1,50, seis garrafas sendo compradas. Por outro lado, eu posso fazer a mesma pergunta para as pessoas, só que com preço 2. Desirê, o preço foi para R$ 2. Quantas unidades você compraria? Ah, eu não compraria nenhuma. Flávia, ah, eu compraria uma unidade. O Pedro Henrique compraria mais uma, tá? Ele não compra mais as duas. A Maria Fernanda compra mais uma e o Gabriel compra uma. Então, com o preço de 2, a demanda caiu para 4 unidades. E se eu aumentar para 2,50, aí cai ainda mais o número de unidades vendidas. Aí, por exemplo, só sobra o Pedro Henrique e o Gabriel comprando água. Então, se a gente tem mudança no preço do produto, ele vai gerar um movimento de mudança do ponto onde a gente está sobre a curva de demanda. O preço é uma variável que está aqui expressa no eixo Y. E, portanto, uma vez que ele está expresso no eixo Y, mudou o preço, eu estou me movendo ao longo da curva, estou escolhendo pontos diferentes sobre a curva. Por exemplo, se eu me mover do preço 1,50, onde eu tenho 6 unidades vendidas, para o preço 2,50, onde eu tenho 2 unidades vendidas, o que vai acontecer é este movimento do ponto aqui mais baixo, onde eu estou vendendo 6 unidades ao preço de 1,50, tá? Então, eu estou me movendo deste ponto aqui para este ponto aqui. Por outro lado, existem outros determinantes da demanda, que não são o preço do próprio bem, que vão deslocar a curva inteira para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda, é sempre um movimento de retração da demanda, de diminuição, de redução da demanda, enquanto para a direita é sempre um movimento de expansão ou aumento da demanda. Os determinantes da demanda, de uma maneira geral, incluem o preço do próprio bem, a renda do consumidor, o preço de outros bens, as preferências dos consumidores e as expectativas dos consumidores. Desses cinco determinantes da demanda, o preço do próprio produto, como a gente já mencionou, faz mudar o ponto sobre a curva que a gente está. Todos os outros quatro determinantes, eles movem a curva inteira. Então, por exemplo, se aumenta a renda do consumidor, se for um bem normal, a curva de demanda vai se expandir para a direita, porque cada consumidor vai ter mais renda disponível. Este bem é um bem normal, ou seja, é um bem que quanto mais eu tenho renda disponível, mais eu quero comprá-lo em termos de quantidade. Portanto, eu expando a minha demanda. Por outro lado, se for um bem inferior, a gente vai ter uma retração da demanda para a esquerda. Por exemplo, carne de segunda. Carne de segunda é um bem inferior. Eu tive um aumento da renda, então eu mudo da carne de segunda para uma carne de primeira quando eu tenho aumento de renda. Preço de outros bens também influenciam a curva de demanda do meu produto ou serviço. Um exemplo: pão e manteiga são o que a gente chama de bens complementares. Aumentou o preço do pão, então eu vou comprar menos pão quando eu vou no mercado. Se eu vou comprar menos pão quando eu vou no mercado, eu vou comprar menos manteiga para passar nesse pão. Eu não vou continuar passando uma quantidade absurda de manteiga, em vez de passar em 2 pães, vou passar em um pão só. Eu vou comprar menos manteiga porque eu comprei menos pão. Então percebam, aumentou o preço do pão, eu compro menos pão. Se eu compro menos pão, eu também vou comprar menos manteiga, O que vai acontecer é que um aumento do preço do pão vai deslocar para a esquerda a curva de demanda de manteiga, porque eles são bens complementares. Por outro lado, se eles fossem bens substitutos, por exemplo, manteiga e margarina, aí o movimento seria diferente. Aumentou o preço da manteiga. A manteiga é um produto substituto da margarina. Se aumentou o preço da manteiga, eu vou consumir menos manteiga e migrar para a margarina. Então, um aumento do preço da manteiga vai expandir a demanda pela margarina. Por outro lado, preferências, por exemplo. Quando a gente tem algum produto que entra na moda, algum serviço que entra na moda, de repente você tem uma expansão da demanda por este produto ou serviço. E as expectativas do consumidor também contam. E aí, expectativa, a gente tem que pensar qual que é a racionalidade dessa expectativa. Por exemplo, se eu souber que na semana que vem vai começar uma liquidação de inverno e que toda a coleção de inverno de várias lojas vai ser colocada à venda em oferta, eu diminuo a minha demanda essa semana, porque eu sei que na semana que vem vai ter oferta, vai ter liquidação, e, portanto, eu vou poder comprar os mesmos produtos por um preço menor. Terminamos, então, a parte de demanda, vamos falar da oferta. Os mecanismos todos da oferta, eles funcionam mais ou menos que nem os da demanda, só que na direção inversa. Quando a gente pensa como oferta, a gente tem que pensar como se fosse uma firma, como se fosse uma empresa vendendo um produto. A gente não está olhando mais do ponto de vista de preços e quantidades demandadas, a gente está olhando do ponto de vista de preços e quantidades ofertadas. Então, a gente tem aí uma relação que é positiva ou direta entre o preço de mercado e a quantidade ofertada. Porque quanto maior o preço de mercado, maior o número de empresas querendo entrar nesse mercado para suprir a demanda, porque o preço está compensando em relação ao custo de produção. E a quantidade ofertada é a quantidade total do bem que as firmas que estão nesse mercado desejam e podem vender para os consumidores. Da mesma forma que a demanda, a oferta também pode ser representada na forma de um quadro. Mas percebam que agora, conforme o preço aumenta, a quantidade ofertada também aumenta. Mas podemos também representar a curva de oferta na forma de equações. Aqui, por exemplo, a gente sabe que é uma oferta, porque é quanto maior o preço, maior será a quantidade ofertada. E aqui também é a mesma coisa, quanto maior o preço, maior será a quantidade ofertada do bem. Também podemos representar a oferta na forma de uma curva, que será uma curva ascendente, ou seja, será positivamente inclinada. Então, a gente tem o mesmo conjunto de formas de representar curvas de oferta e de demanda. Lembrando, a curva de oferta é uma representação gráfica da estrutura de oferta, e a gente vai plotar os pares ordenados de preços e respectivas quantidades ofertadas. E da mesma forma que na demanda, a oferta de mercado também é a soma das ofertas individuais de cada firma para aquele bem. Então, graficamente, também é a soma horizontal das curvas de oferta individuais das firmas. Então, suponhamos, a gente tem uma primeira firma aqui que a um preço de R$1,50 ele ofereceria uma unidade, a segunda firma ofereceria a segunda unidade e a terceira firma ofereceria a terceira unidade. Daí a gente tem três unidades ofertadas ao preço de R$1,50 neste mercado. Se, por exemplo, eu aumentar o preço para R$2,50, a primeira firma ofereceria duas unidades, a segunda firma ofereceria mais duas unidades e a terceira firma ainda ofereceria uma unidade. Então, a gente teria um conjunto de cinco unidades ofertadas ao preço de R$2,50. Ou seja, eu estou somando as quantidades que essas três firmas de mercado estão me dizendo que elas venderiam para cada um desses níveis de preço para chegar nas quantidades totais que seriam ofertadas para cada nível de preço. No caso da oferta, a mesma coisa que no caso da demanda. Quando a gente tem uma mudança no preço do produto ou serviço, a gente tem uma mudança de pontos sobre a curva, ou seja, ao longo da curva. Quando muda o preço de mercado, a gente está selecionando um ponto diferente em cima da mesma curva. Mudou o preço de 1,50 para 2,50, vai mudar as quantidades ofertadas de 3 para 5, tá? Então vai ser um movimento ao longo da curva. Por outro lado, se a gente tem uma mudança em outros determinantes da oferta, vai ter o deslocamento da curva de oferta inteira para a direita ou para a esquerda. Os determinantes da oferta vão incluir, de novo, o preço do próprio bem, que vai fazer um movimento sobre a curva de oferta, em cima da mesma curva de oferta. Os outros determinantes da curva de oferta vão mudar a curva de lugar inteira. Quais são esses determinantes que mudam a curva inteira? O preço dos insumos, por exemplo. O preço dos insumos determina o custo de produção do bem. Então, por exemplo, se eu tenho aumento no preço do leite e eu sou produtora de brigadeiro, aumentou o preço do leite, vai aumentar o preço do leite condensado, aumentou o preço do leite condensado, vai aumentar o meu custo de produção do brigadeiro. Portanto, eu vou restringir a minha curva de oferta indo para a esquerda. Porque para cada unidade que eu produzia anteriormente, eu produzia aqui uma unidade por um custo, mas daí o custo de cada unidade aumentou porque o preço do meu insumo aumentou. Isso leva a uma restrição da curva de oferta. Então, preço dos insumos, se aumenta, ele restringe a oferta conduzindo para a esquerda. Se eu tenho barateamento dos insumos, a gente tem uma expansão da oferta para a direita. Por outro lado, tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, aqui a gente está falando de tecnologias lá na ponta, na fábrica, ou seja, está melhorando o processo produtivo dessa fábrica, e, portanto, aumento de tecnologia sempre expande a produção, sempre barateia a produção. As expectativas das firmas também contam. Então, se uma firma tem expectativa de que vai entrar na entressafra do leite lá por julho, e o leite é um insumo da sua cadeia produtiva, eles podem tentar fazer estoque de leite em pó, eles podem fazer algum tipo de prevenção produzindo mais do produto, por exemplo, leite condensado, e quando entra na entressafra de leite em julho, eles vendem aquele estoque ampliando a sua oferta em julho, sem depender do custo do insumo. E por último, o número de firmas. O número de firmas é um determinante importante do deslocamento dessa curva de oferta. No entanto, a gente tem uma aula específica sobre como o número de firmas vai afetar o comportamento da curva de oferta. Uma vez que a gente tem uma demanda negativamente inclinada e uma oferta positivamente inclinada, o equilíbrio de mercado vai ser a intersecção entre a curva de oferta e a curva de demanda. Então, a gente consegue estabelecer o equilíbrio de mercado a partir da intersecção entre as quantidades que as firmas desejam produzir e vender e as quantidades que os consumidores desejam e podem comprar. Então, a intersecção entre consumidores e produtores, entre oferta e demanda, dá para a gente o equilíbrio de mercado, que nesse caso vai ser representado tanto no gráfico pela intersecção das nossas duas curvas, quanto na nossa tabela, olhando para o nível de preços que iguala as quantidades demandada e ofertada. Então percebam, no ponto de equilíbrio em concorrência perfeita, a gente tem um preço de mercado que vai igualar o quanto os consumidores desejam comprar e o quanto as firmas desejam vender. Então a gente tem um equilíbrio de mercado pelas tabelas que tem os preços e quantidades demandadas e ofertadas, mas a gente também pode usar aquelas nossas equações que a gente tinha. A gente pode combinar as duas equações, porque daí a gente tem duas equações de primeiro grau com duas incógnitas, porque o preço é uma incógnita e a quantidade é a segunda incógnita. uma vez que no ponto de equilíbrio a quantidade ofertada e a quantidade demandada serão iguais. Equalizo quantidade demandada com quantidade ofertada e vou resolver o problema. Vou passar para um lado da equação a incógnita e para o outro os números e resolvo o problema e chego no meu preço de mercado, que é 2. E chegando nesse meu preço de mercado, que é 2, eu encontrei esse preço 2, coloco já no meu gráfico, e depois eu pego esse preço 2 e posso substituir tanto na curva de demanda quanto na curva de oferta, e isso terá que dar como resultado 4. Se vocês têm dúvida, se vocês fizeram a conta certo, coloquem o preço como substituição da incógnita na demanda e na oferta. Se tiverem feito a conta certa, vai dar 4 nos dois casos. Se vocês tiverem feito a conta errada, vai dar algum número diferente em alguma das duas. Aí é melhor voltar atrás e começar de novo a conta. Então, é simples assim. A quantidade demandada e quantidade ofertada vão se equalizar no ponto de equilíbrio.